Estou conversando com a doutora Daniela Masnick, presidente da OAB de Porto União, primeira mulher a presidir essa entidade. Tantos assuntos conversamos e a preocupação do OAB realmente é o movimento de eleição. Doutora, são eleições rapidíssimas.
Sim.
45 dias, que vai terminar por 35 dias. Eu acho que uma eleição que vai ter pouca renovação, porque os novos não vai dar tempo de ser conhecidos. Quem sair na frente nas pesquisas não vai dar tempo de reverter. Entendo isso como repórter. Mas é um momento democrático que o país vive, precisamos respeitar. A democracia está aí, a gente votou e pode desvotar no cara que votou, se ele não prestou o real serviço. Né?
Sim.
O bom da democracia é isso, que nós votamos.
Exatamente. E foi um caminho longo para chegar aqui, né? Nós vemos que, até fiz um estudo a respeito disso, nós tivemos aí, em 1832, a mulher pôde votar. Né? Nós tivemos o analfabeto que pôde votar a partir da Constituição de 88. Né? Nós tivemos uma época em que, em 1824, em que havia o voto censitário, apenas os homens com mais de 25 anos e que tivesse uma renda anual, que não me recordo agora, mas entre 2.000 réis, se não me engano, podiam votar. Mesmo que analfabetos. Se tivesse dinheiro, podia votar. Então, e mulheres não podiam. Então, foi uma conquista de anos, e hoje nós todos podemos votar. Né? Inclusive menores, né? Os de 16 aos 18 podem votar, maiores de 70 são facultativos, né? E os analfabetos também. Mas veja a conquista que foi.
Quanto tempo demorou isso, né, doutora?
Quanto tempo demorou isso? E hoje o eleitor tem esse poder. Não é um direito, não é um dever, é um poder que foi colocado na mão do eleitor. De escolher quem vai representá-lo e quem vai governar, quem vai gerir o dinheiro que nós pagamos de imposto. Não adianta reclamar apenas de que eu pago tanto imposto se eu não cuido de quem está gastando esse dinheiro, que é meu. Né? Então, essa possibilidade de escolher é sim um exercício de democracia, é a democracia. Né? E o fato hoje de nós descobrirmos que nós também podemos tirar a pessoa em quem nós votamos, né? A força que tem o povo. Né? Então, nós estamos descobrindo isso. Eu acredito que nós ainda não descobrimos como um todo, mas nós já estamos caminhando nessa descoberta, de saber o poder que nós temos como povo de exigir. Porque não basta só nós tirarmos, que exigir antes de chegar ao ponto de ter que tirar a pessoa de lá, nós temos que mostrar para ela que a gente está atento, que a gente está vendo o que está acontecendo e exigir que se faça o que é certo. E não só no Poder Executivo, nós temos que exigir também do Poder Legislativo. Né? Então, esse momento de campanha aí, e que eu já falei, não é uma campanha que ela está voltada, não tem um enfoque propriamente dito nos candidatos. Nós estamos focando no eleitor. Nós precisamos que o eleitor se conscientize de que precisa analisar o seu voto. Como você disse, Britão, o período de campanha vai ser rapidíssimo. Então, o eleitor não pode ficar só adstrito a essa época de campanha. Ele já tem que estar atento aos possíveis candidatos e já tem que estar
analisando a
atuação dessas pessoas em sociedade.
Verdade.
Né? Se já foram candidatos, se já exerceram algum cargo, como foi esse exercício desse cargo? Se tem propostas, quais as propostas, o envolvimento dela durante o período que não é campanha? Porque nós, infelizmente, aqueles turistas eleitorais que aparecem de 4 em 4 anos.
Verdade.
Ou de 2 em 2 anos, porque de repente está apoiando um candidato deputado, enfim, ou um deputado apoiando um candidato a prefeito. Então é preciso que o eleitor saiba escolher. Porque saber escolher o voto vai definir o que vem depois, o futuro. Ou progresso ou retrocesso.
Verdade.
Né? Ou estagnação ainda. Né? Então o poder do voto é enorme. Enorme.
Que bacana isso. Para finalizar, copiei de você isso aqui. Sempre há pessoas que querem que você desista. Não facilita o trabalho delas.
Essa é ótima. A partir do momento que você desanima, você facilita o trabalho daqueles que não querem ver você trabalhando. Então, o desânimo é a pior opção nesse caso, né? Tem frente, se acredita no que você quer, vá fundamentado e siga. Siga em frente. Se não der certo, volta atrás. Se der, é mérito teu. Né?
Bacana. Doutora, mais uma vez, obrigado por você vindo aqui. Ela é mulher, gente, dona de casa, esposa, mãe. Tem um filho advogado, como diz o povo?
Não, não é advogada
ainda. Não é advogada ainda.
Está fazendo faculdade.
Está fazendo advogada. Uhum. O pessoal diz, vou consultar meu advogado, isso é a mesma coisa. E olha, cara, e vou ter uma coisa, por experiência própria. Consulte advogado. Não vá nos hobbies sozinho. Vá, consulta. Pega o advogado que se quiser. Mas consulta o advogado para ir no poder judiciário, gente. Sempre é importante essa lição que eu aprendi na vida. Consulta o advogado. Não queira resolver o dono, não resolve nada na tua vida. Verdade. Você só clica na tua vida.
Verdade. Às vezes a pessoa deixa de pagar um pouco mais por uma consulta, né? Mas depois paga muito mais caro pelo problema que acha,
é,
né? Então, eu também sempre, antes de assinar embaixo, consulta um advogado, né? Vai pagar a consulta, é até bom eu falar isso, porque nós estamos num movimento, Britão, os clientes que chegam nos escritórios de advocacia hoje vão ver lá na parede uma plaquinha, cobramos consulta.
Ah, eu vi, tá, já, eu já vi isso.
Então, nosso movimento...
Até porque é uma consulta, né?
É uma consulta, que
nem
é uma advogado, consulta.
Que nem dentista, que nem médico,
exatamente,
né?
Então, nós vivemos dos honorários. É o nosso ganha-pão, sem isso a gente não consegue estudar, a gente não consegue comprar livro, e a gente
pagar
sabe
as contas,
que...
Né?
Pagar as contas. Então, não tem como a gente se manter sem ter os nossos honorários, né? Então, só esclarecendo para as pessoas que a OAB está em cima, sim, fiscalizando advogados que estão... se não estão cobrando consulta, porque é o nosso direito, né? É o nosso ganha-pão. Se a gente não cobrar, quem vai sustentar?
Deus o livre, né? Verdade. Doutora, obrigado mais uma vez, querida.
Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição, né, da rádio, do Britão aí, para esclarecer, para contribuir no que for preciso.
Tá aí, gente, foi mais uma hora de conversa com a doutora Daniela Mazinha, que ela que preside a OAB de Portugal. Falamos sobre as eleições, vamos chamar Luca Listro. Lu, um abraço para você, Lu, é você de qualquer ponto da cidade. Bom dia, Luca Listro.
Muito bom dia para você, meu querido Britão, nesse momento Unidade Móvel aqui na Rua Matos Costa. Vamos conversar com o Dr. Valbert de Paula, ele vai passar para a gente os detalhes sobre a movimentação do Vem Pra Rua. Hoje o pessoal fazendo um adesivaço para o grande manifesto de amanhã. Muito bom dia, doutor.
Bom dia aos ouvintes da Rádio União, bom dia Lu, bom dia Britão. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem presentes conosco e estamos aqui então reunidos, estamos hoje em diversos voluntários caminhando pelo centro das cidades gêmeas, Porto União, União da Vitória, convidando as pessoas para participarem da nossa manifestação amanhã, das 15 horas até as 17 na Praça Ercílio Luz, para manifestarmos nossa indignação em relação à corrupção que tanto mal tem feito ao Brasil.
Quais são os motivos que levam o Vem Pra Rua, literalmente?
Os motivos são quatro. Em primeiro lugar, um apoio total à Lava Jato, apoio às instituições sérias e honestas do Brasil que querem os corruptos na cadeia. Segundo ponto, apoio às 10 medidas contra a corrupção, que são medidas propostas pelo Ministério Público e têm por objetivo agir em diversos pontos da nossa legislação para que a corrupção reduza, né? O outro motivo é para que nós consigamos o impeachment definitivo da presidente Dilma. E o quarto motivo é uma renovação dos políticos, não no sentido de trocá-los pura e simplesmente, não. Pode ser que alguns até devam permanecer, mas renová-los sob aspecto ético, para que eles sejam pessoas honestas e que usem bem o dinheiro público que o povo brasileiro paga de impostos. Isso aumentaria, hoje, se reduzíssemos somente a corrupção, aumentaria em 27% o salário de toda a população brasileira.
Dr. Valbert, qual que é a expectativa para essa movimentação, para esse manifesto de amanhã?
A expectativa é de que nós estaremos nas ruas de diversas cidades do Brasil. Mais de 200 cidades estão cadastradas para participar dessa manifestação. São 60 movimentos que estão unidos em prol de um Brasil livre da corrupção. está sendo veiculado de que a manifestação foi cancelada. Isso é uma inverdade. Ela está mantida, somente alguns movimentos, como o MBL, eles transferiram para o dia 21 de agosto os movimentos, as manifestações deles. E nós estaremos junto com eles novamente. Então, está mantida a manifestação do dia 31 de julho e iremos junto com eles no dia 21 de agosto, porque a votação do impeachment da presidente Dilma foi postergada. Em virtude disso, haverá outra manifestação dia 21 de agosto.
Para finalizar, então, o convite aos outros ouvintes estarem indo para as ruas efetivamente amanhã, independente do tempo ruim.
Bom, então convidamos todos os cidadãos de União da Vitória, Porto União e de cidades vizinhas para participarem de um movimento civilizado. Nós não somos a favor de quebra-quebra, nós somos pessoas civilizadas. Estaremos então de forma pacífica manifestando a nossa indignação. Estaremos lá com diversas pessoas falando de diversas classes, não só representantes do OAB, mas também de trabalhadores que ganham salário mínimo, estarão se manifestando lá em relação à sua indignação. Então, que todos os moradores de nossa região, todos os cidadãos de nossa região venham participar conosco desse momento cívico, patriótico, em prol de um Brasil melhor para todos.
Você ouviu aí o Dr. Valpert representando o movimento Vem Pra Rua. Fica o convite para você e eu retorno diretamente do Centrão aqui de Porto União para os nossos estúdios.
CYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Nota Paraná, não tem como não ganhar.
Repetir e acreditar,
essa sorte vai chegar.
O Nota Paraná já é um sucesso. O Jandir de Lima, de Toledo, ganhou 200 mil reais.
CPF na nota e dinheiro de volta. Tem sorte quem acredita na sorte, né?
O próximo ganhador pode ser você. Peça sempre CPF na nota e cadastre-se no site.
Nota Paraná.
Governo do Paraná.
Quer garantir a sua vaga no ensino superior? Ainda dá tempo. O vestibular agendado da UniUV está com inscrições abertas. Agende sua prova. 3522-1837. Saiba mais em uniuv.edu.br. facebook.com/uniuv. Viva bem, estude melhor.
Bora então, vamos chamar mais uma vez, 12h05, Luca Listra, você querida de qualquer ponto da cidade, Lu.
Muito bom dia para você, meu querido Britão, bom dia para você que está acompanhando a nossa programação nesse momento, Unidade Móvel, aqui na Secretaria de Saúde de Porto União. Hoje a Secretaria realizando uma mobilização, por isso a gente vai conversar com o secretário, vai trazer os detalhes sobre essa mobilização de hoje. Muito bom dia, secretário Rogério Stasiak.
Bom dia, Lu, bom dia, Britão, bom dia, ouvintes. Então, hoje, durante a semana, existe a Semana Mundial de Combate à Hepatites. Então, Porto União aqui, não ficando de fora, né? Estamos, durante toda a semana, já estivemos fazendo as campanhas nos postos, junto aos pacientes. E hoje, das 13 às 17 horas, todos os postos urbanos aqui do município, bairros e centro, nós estaremos promovendo o Dia Municipal de Combate à Hepatites. Então, em todos os postos do município, nós vamos estar promovendo a vacinação contra a hepatites e também os testes rápidos contra hepatite e HIV. Então, nós pedimos, né, que das 13 às 17 horas, todos os toda a população, né, compareça aos postos dos seus bairros e lá então vai estar uma equipe disponível para fazer esses testes rápidos contra hepatites, HIV e também a vacinação contra hepatites. Então nós contamos com toda a nossa população aí, mesmo que não haja nenhum tipo de sintoma, para que compareça as unidades, né, do município e para fazer essa vacinação e o teste rápido.
Secretário, para a gente complementar as informações, mesmo que a pessoa não esteja se sentindo mal, é importante ela estar procurando hoje os postos de saúde para a realização desse exame, desses testes rápidos contra a hepatite, né?
Exatamente, Lu. Até porque a hepatite é uma doença silenciosa. Você não vai ter inicialmente nenhum tipo de sintoma, né? Então, por isso a importância de se fazer o teste, esse teste rápido, que você vai ter o resultado já na hora, né, contra a hepatite. Então, como nós falamos, a hepatite é uma doença silenciosa e você só vai ter o conhecimento se é portador ou não da hepatite, já às vezes num estágio bastante avançado. Como que você contrai a hepatite? Na verdade, da mesma forma do que uma, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, através do sangue, sangue contaminado, seringas, compartilhar uma lâmina de barbear, por exemplo. Instrumentos utilizados para fazer a unha, cutícula, relação sexual sem preservativo, enfim, seria da mesma forma do que uma doença sexualmente transmissível. Então, você não vai ter nenhum tipo de sintoma inicialmente, né? Você só vai descobrir isso bem mais tarde. Vamos fazer desde já o teste rápido, né, para ver se é ou não portador de hepatites e, para nos prevenir ainda mais, vamos nos vacinar, né? Vamos usar disso que a Secretaria de Saúde está disponibilizando. Vamos nos vacinar, né? Nós temos aí vacinas suficientes, né, à população. A Secretaria Estadual de Saúde já nos encaminhou essas vacinas e ela está disponível a toda a população. Então, não vamos deixar chegar a esse ponto. Vamos comparecer aos postos de saúde hoje, das 13 às 17 horas. Vamos fazer o teste rápido e também a vacinação.
Secretário, muito obrigada pelas suas informações.
Muito obrigado, Lu. Um abraço, Britão.
Tá certo. Diretamente aqui da Secretaria de Saúde de Bom Porto, Super Rádio Difusora União.
Lu, aonde você está, localista? Você de qualquer ponto da cidade, Lu?
Bom dia, Britão. Novamente a gente reitera aí os cumprimentos de bom dia. Nesse momento trazemos informações pertinentes a esse aparecimento. A gente foi registrar aí na tarde de ontem o sumiço de um menino de 6 anos lá na comunidade do Rio Vermelho. E com satisfação, nesse momento a gente traz a atualização de que o garoto foi encontrado.
Oba!
O Corpo de Bombeiros confirmou a localização do menino. Eles encontraram o menino, ele está bem, passa bem, não está machucado. Encontrado, ainda não temos a informação de quem encontrou, se foi dos voluntários ou da polícia, mas acabou passando a noite na mata e infelizmente foi resgatado o menino com um estado de saúde pertinente, né? Muito bem de saúde, o menino foi encontrado. Nesse momento ele está vindo para aqui em maternidade com o Corpo de Bombeiros para averiguar aí a saúde dele por conta, né, de ter passado uma noite perdido, mas felizmente ele foi encontrado. Então os agradecimentos a todos que ajudaram, né, os voluntários, bombeiros, polícia, também de Santa Catarina, o pessoal que auxiliou aí com os cães na busca desse menino, mas reitero, ele foi encontrado, passa bem, Britão, é com você.
Ah, parabéns, Lu, bacana, Lu, parabéns pelo trabalho, mostra a seriedade que você é de repórter dessa emissora, Calendário Móvel. Nós estava rezando, hoje de manhã tomando um cafezinho, ali no bar perto de casa, e falava com o filho do Santos, do açougue. Ontem à noite eles procuraram, junto com o Santos, todo o rio, para ver se o menino podia ter caído. E é a segunda vez que ele dá uma escapadinha, essa vez complicou, ele teve de sinal, ficou a noite inteira fora de casa. Parabéns à Polícia Militar, parabéns aos vizinhos, parabéns a toda a comunidade que ajudou, parabéns ao Corpo de Bombeiro, parabéns para vocês. Que bom que a criança está viva, parabéns. Né, que Deus ilumine esse menino. É um sem vergonha que fui de casa. Mas que alegria, agora podemos brincar, né, cara? Ele tá vivo, vai chegar na maternidade, vai fazer exame. Que bacana, mas ele deu uma aprontada nos pais, né? É verdade. Ele saiu, rapaz, sem. A primeira vez que ele saiu também. A família procurou e achou. Essa vez complicou, ficou noite, rapaz, e a criança ficou a noite inteira fora de casa. Viu como Deus é grande, Deus é Pai? Graças, né? Graças a Deus, ele está em casa, no aconchego aí dos familiares. O Corpo de Bombeiro está trazendo ele aqui para a maternidade para fazer um check-up, né? Muito legal. Muito. Notícia joia para esse final de semana, Lu. Parabéns, minha querida. Agora, notícia triste. Os familiares e Associação de Luto Funerário Santa Bárbara comunicam com profundo pesar o falecimento da senhora Cidalina Moreira Dumianski, mais conhecida como Dona Cida, aos 68 anos de idade, ocorrido hoje, dia 30. Seu corpo está sendo velado na Capela Jardim da Saudade. Seu sepultamento será amanhã, em horário a ser marcado, no cemitério municipal de Cruz Machado. Os familiares e a Associação de Luto e Funerário Santa Bárbara comunicam com profundo pesar o falecimento da senhora Celi Donato Roberto, aos 66 anos de idade, ocorrido hoje, dia 30. Seu corpo está sendo velado no velatório Santa Bárbara. Seu sepultamento será hoje, às 16 horas, no cemitério de São Cristóvão. Noticio com profundo pesar o falecimento da dona Celi Donato Roberto. Olha, gente, não se esqueça que amanhã tem um movimento dos protetores independentes que organiza o seu primeiro arraiá. Au, au, au! É verdade. Vai ser na Estação União, a partir das 10 horas da manhã. A ideia do encontro é, mais uma vez, arrecadar dinheiro para ajudar animais de rua, isso porque o grupo recolhe os cães e leva para atendimento em clínicas veterinárias, dão comida, água e também lares temporários. E vai ter brincadeira, vai ter pescaria, se pode ajudar, leve ração, que essa ração vai ser distribuída para os animais, né? Pode levar prenda, pode ajudar quem, como se quiser numa festa julina, né? Dá tempo de você levar ainda na Academia Aquavida e na Agropecuária Alemã do Distrito São Cristóvão. É domingo, dia 31, das 10 às 17 horas, o Raiac é aberto para toda a comunidade, inclusive seus pets. Pode levar lá a girafa, teu rinoceronte, teu leão, teu cachorrinho, teu gatinho. E vamos fazer a festa amanhã na Estação União com o primeiro Raiac, au, 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 das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Hoje tem aniversário do Centro Cultural 25 de julho. O presidente Luiz Alberto Pascolini e toda a diretoria está convidando o quadro associativo e convidados um jantar dançante para casais, uma comida típica alemã, a partir das 21 horas. O baile será animado pela Fashion Banda Show. Sucesso garantido, leve a mulher, leve a noiva, leve a namorada, leve o noivo. É, depois da janta tem uma dancinha, arroz chocolate, quem sabe, depende dos agrados, nosso membro de mesa depois, né? Ah, depende de você. Tem um jantar árabe hoje na catedral. Quem está organizando a equipe da Soraya Baca. Alô, pessoal, Soraya! Vou estar lá, hein? Vai ter carneiro, capta, charutinho, quibe cru, quibe frito, esfirra aberta, esfirra fechada, tabule, pão árabe, patês de banganuche, grande bico, coalhada e duas sobremesas árabes. Hoje, às 20 horas, corra comprar teu cartão ali na Catedral Sagrado Coração de Jesus. É em prol da reforma da nossa catedral. Você é o nosso convidado para estar na catedral também. Nesse bloco, Stanley Roberto Tio, presidente do Jacira Nibério. Veio aqui entusiasmado, eu tenho que deixar o homem falar, porque tudo está acontecendo no Jacira Nibério. Uma rua de 30 anos foi aberta. População comorosa em Porto. Parabéns ao presidente pela luta dele em favor do bairro. Presidente, está feliz da vida? Bom dia.
Bom dia, Britão. Felicidade é pouco, né? Felicidade do presidente, sim, felicidade da diretoria, da associação e dos moradores lá. Mas se disse ali que as coisas estão acontecendo, mas é incrível, né? Vejo hoje a força que tem uma rádio. Estou vendo agora que, Britão, o seu programa é fora de série. Eu agradeço muito o espaço que se dá aqui, a família da Rádio União aqui, que está sempre junto. E as coisas começaram a acontecer tudo junto. A gente está correndo faz anos, né? Mas como você falou, a gente está feliz lá. As coisas estão acontecendo no bairro. Começando lá com a limpeza do Rio. Quantos anos, Rio Gaviroba?
Você chegou aqui, disse que ia começar a segunda e começou a segunda, né?
E já terminou. Ah.
Putz, que bacana.
Fizeram, está limpo, está bonito o Rio. Conversei ontem com o Jair. Vai voltar a máquina lá, vai fazer mais umas entradas de água lá, que o pessoal deram ideia. Por isso que eu vou até dizer que o importante do pessoal do bairro participar das reuniões, Brito.
É.
As coisas acontecem lá que O presidente da associação não tem bola de cristal. O prefeito não sabe quando todas as coisas que estão acontecendo, essas reuniões são discutidas. Essa limpeza foi briga de 4 anos.
É.
Limpeza do rio. Ficou bonito, tá escoando a água lá, que é bonito, ver água limpinha, tá? Como você falou, vontade de tomar banho, vontade de pescar no rio de novo, sabe? E vai ficar melhor ainda. Você falou da rua ali, 30 anos, esse é um morador que falou, Brito. Aí daí eu fico até meio assim. Você, poxa, mas o que vocês estavam fazendo certo? Não estavam fazendo a coisa certa. Nós fizemos uma reunião, chamamos o prefeito, o vice-prefeito, eles foram lá, olharam a situação. Ele disse, poxa, é um abacaxi, né? Disse, mas vocês estão aí para descascar esse abacaxi. E falaram, nós gostamos do desafio. Os moradores, ih, mais um, não vai sair disso, ó, gente. Tenha paciência, tudo acontece no tempo. Tá lá, a rua perfeita, tem que dar parabéns ao funcionário da prefeitura também. Quando é ruim, tem que criticar. Muito comprometido. Ele, em um dia, lá fez sucesso lá. A Rua das Camélias, com a Rua Hilda Poussas. Até vai ter que mudar o mapa, porque não tem ali agora, vai ter que fazer alguém, vai ter que ir lá e vai ter que fazer um desenho. Os moradores estão contentes. É, ontem nós fomos 9 horas de fechar a rua, porque ficou só aterro, só. Então alguém entrar pode encalhar lá. É, semana que vem a máquina continua lá, vai terminar o entulho da Rua Paulo Frontinho, que vai ser feito o asfalto, vai tudo para lá. Então vai ficar firme. Eu já hoje corri com os ofícios, nos recursos que ele tem, pedindo a iluminação. Então ali não tinha rua, não tinha poste, né? Então vai ser colocado o poste. Então, ontem à noite a gente passando com lanterna à noite já lá. Já gostaram? Tem pessoal que são religiosos, tem as igrejas ali, tinha que dar a volta nas quadras, porque agora estão cortando caminhos. Né? Então não favorece o presidente da associação isso aí. Ele favorece o bairro inteiro. Valoriza todo mundo ali. Outra coisa, então, tem novidade para o bairro. Né? Através da reunião também, o lugar que joga um lixo lá, nós vamos fazer um aterro e vamos levar um parquinho lá. Nós não temos um parquinho ali embaixo, São Judas Tadeu, ali não tem mais parquinho. Ficou a academia, ficou o campo, né? Mas parquinho não tem. É, a gente vai correr até ver se consegue o fim do mandato. A gente está segunda-feira, está na Câmara lá também, já dando uma pressão. E eu acredito também com a força da rádio que a criançada vai ter o parquinho lá.
Que bacana, a
Rua Paulo Frontin, tinha um buraco lá também terrível, já ajeitaram, lá perto do centro comunitário também. É, o presidente da associação também está ansioso, como eu te falei, estou... Junto com o prefeito Pedro Ivo, já faz, na segunda gestão, estão brigando pela reforma e ampliação. Já foi algumas empresas lá. Segunda-feira é o dia X, né?
Abre os envelopes.
Segunda-feira abre os envelopes. A ansiedade é grande, o otimismo também é muito grande, sabe? Porque a gente tem, como eu te falei, a gente tem bem mais coisa lá, se nós tiver espaço. E com os amigos que eu estou tendo agora, sabe? Por isso que eu sempre te falei no primeiro programa que vem. Eu acho importante você estar rodeado de pessoas boas, pessoas positivas. Então, de vez em quando, a gente só mostra o caminho, o pessoal acha que é bom e vai junto, sabe, Britão? Então, tá tudo muito bom lá. É, tem que agradecer os pais agora aqui também das meninas da dança, que foram participar em Joinville.
Que do sucesso, festival. Né, cara? Esse é o maior festival do mundo de dança, gente. E o pessoal aqui do Aracira Nibeli, através da filha do Stanley, professor de educação física, está fazendo pós-graduação, levou lá um time... E fizeram várias oficinas. E pode vir novidade,
Não, tem novidade, sim. Então,
já tem novidade?
Já tem novidade. Então, eu tô louco para contar aqui, mas eu tô acertando alguns detalhes, tá?
Então tá bom.
Tá, mas você vai ser o primeiro a saber.
Pode contar para nós, nós divulgamos aqui,
vem, eu vou contar assim para você. Eu tenho que agradecer aos pais, né? Que foi tudo bancado do bolso dos pais. Sabe que são namoradores, não tem noção. Foram, a gente conseguiu lugar para eles ficarem. Ficaram 10 dias. Né? Participaram até daquele flash mob, o maior do mundo, representando o bairro Jacira Nibeli, a região dos conjuntos, representando a União da Vitória também. Tá? Bancando por uma associação de moradores. Por isso que eu digo que a associação tem bastante força. Né? E tem novidades, sabe? Eu estou com um projeto inédito lá, não é uma questão de bairro, é questão de cidade. Onde uma professora de dança formada, professora de educação física formada, tá? Vai vir com um projeto sensacional para a região dos conjuntos. Tá? Isso abrangendo. Vou te contar, estamos fechando os últimos detalhes lá, sabe? Coisa boa para o bairro. Na verdade, hoje só estou trazendo coisa boa, sabe? É, reunião política. Temos que aproveitar a situação. Eu vou avisar os moradores já. Vai ter reunião política, eu vou levar os candidatos lá. Vereador, prefeito, as portas do centro comunitário estão abertas. Discutir política com a comunidade. Que política a gente faz todo dia, né, Britão?
Bom dia, vizinho. Como é que vai você? É política em boa vizinhança.
Essa, né? É política boa vizinhança. Uhum. Mas o pessoal tem que... Por exemplo, hoje eles cobram, porque o prefeito não fez isso aí. Mas quando fiz reunião, eles não foram participar. Então, assim eu estou fazendo eles participar, que eles podem olhar na cara do prefeito, que o senhor prometeu, o senhor falou. Tá? E o pessoal está indo. Eu fiz uma reunião com, calculei 20 pessoas, tinha 55 pessoas. A reunião era para ser meia hora, demorou uma hora e meia. Então foi bom, né? Ninguém arredou o pé. Então, eu vou trazer também a novidade a hora que puder, que agora não pode falar nome, essas coisas, né?
Verdade.
Mas você vai estar a par de toda a reunião, vou te colocar tudo bem certinho.
Vamos estar juntos, se Deus quiser, vou estar lá também.
Não, não, Britão, você, eu quero que você participe, sabe? Já estou antecipando a inauguração, o senhor como? Então, fazendo a inauguração.
Ah, se Deus quiser, o maior prazer, cara. Vamos falar.
É, vamos lá. Eu acredito que dá certo. Eu estou bem otimista nisso. Sabe? Tomara que ninguém me quebre, mas não é muito difícil, né?
Que bacana. Presidente, sabe que aqui você é a porta, porque você não tem trabalho. Um abraço.
Obrigado, Britão. Um abração ao pessoal dos conjuntos lá. Parabéns para vocês pela reunião que vocês estão participando. Aí vocês veem que a união faz a força. Obrigado, Britão. Um abraço.
Um abraço. Sábado que vem nós vamos estar juntos, vamos estar fora do estúdio. Vamos estar lá no Circuito Barretos de Rodeio, etapa de Vitória, que fica atrás do CTG, 5, 6 e 7 de agosto. Nós vamos estar lá no sábado, às 10 horas da manhã, fazendo o programa Linha Aberta, direto do Parque de Barretos de Rodeio, no circuito, etapa de Vitória, que começa sexta-feira, abertura do parque às 18 horas, food truck, caminhões, tem show de montarias e show nacional com Davi Fernando, essa gurizada que está na moda aí. No sábado, abertura do parque às 10 horas da manhã, porque o Linha Aberta vai estar lá. 16 horas começa a festa, show nacional com Mani e Pacone. No domingo tem mais, tem abertura oficial às 20 horas, mas começa a abertura do parque às 18. E o Márcio e Marcos são as atrações do Barretos, vem até você na sexta, sábado e domingo que vem. E sábado que vem eu não estou aqui não. Eu vou estar lá no Circuito Barretos do Rodeio, etapa de Vitória, no CTG, atrás do CTG, ao lado do CTG Fronteira da Amizade, lá na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. É o programa Linha Aberta, aí no estúdio. Eu tenho o Jefinho, o professor Douglas Tages, programas gravados aí. O Douglas Tages lá do Cristo Rei, foi meu aluno, pós-graduado, e ele teve recentemente no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense, no CT do Caju. A visita teve como objetivo acompanhar como é realizado o trabalho de recuperação física dos atletas do clube. E esse menino, Douglas Tages, que foi meu aluno quando criança, no professor Machuque, atleta de voleibol, caracaço, e hoje é professor, pós-graduado, esteve lá e conversou com a nossa equipe, o Ricardo Silveira, repórter, nosso diretor esportivo, conversou com o Douglas Tages e eu vou trazer para vocês aqui agora.
Ele vai contar pra gente a respeito de uma experiência muito bacana, né? Que ele teve a oportunidade no início dessa semana no CT do Caju. Quem não conhece, o CT do Clube Atlético Paranaense de Curitiba. E ele esteve acompanhando como é desenvolvido todo o trabalho físico, de recuperação física dos jogadores, visando já o compromisso deste meio de semana pela Copa do Brasil. Professor, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Acredito que uma oportunidade quase que única, né, de poder ter acesso a esse tipo de trabalho e, quem sabe, dentro das suas proporções, aplicar alguma coisa aqui em nossas cidades. Né? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Isso como você bem colocou. Então, isso a gente sabe que hoje no futebol competitivo não existe mais tempo para treinar, principalmente quando a competição inicia. Então, esse processo a gente fica ouvindo sempre, não tem tempo para treinar, só tem tempo para recuperar. Então, eu ficava com isso na cabeça, porque a gente procura na literatura, a gente encontra alguma coisa. Mas nada como você ver isso na prática, como é que é feito, como são feitos os parâmetros da parte da educação física, que são a parte fisiológica, a parte de resposta, a parte de recuperação desse jogador após um jogo de domingo, como foi a vitória contra o Fluminense no domingo. E aí, segunda cedo, o grupo já chega no CT e esse grupo vai fazer todo um trabalho para ver qual que foi o nível de desgaste do jogo, que o clube acompanha isso durante o jogo, foi aquele GPS que tem nas costas, aquele colete que os jogadores usam quando eles tiram a camiseta, ali dentro daquele colete, na parte de trás, ele vai um GPS que também ele mensura, não só como o nosso GPS convencional, que só mensura a linha reta. Ele mensura as mudanças de direção também, que é o catapult, que eles chamam, e aí de uma cinta de frequencímetro normal, como esse a gente usa também, pelo GPS eles conseguem mensurar a frequência cardíaca máxima, a velocidade máxima de aceleração, a velocidade de desaceleração, quantos quilômetros esse jogador correu. Então, tudo isso eles têm um enorme banco de dados, por causa que eles fazem isso todo o treino e todo o jogo, e a partir disso eles têm algumas análises fisiológicas, como é a CK e também o teste de urina, para ver o quanto esse músculo está desgastado. Então, eu pude acompanhar lá na segunda cedo, e também a parte dentro da academia, né, de recuperação, que trabalho que se faz, de relaxamento, de fortalecimento, de corretivos. Hoje, o Atlético Paranaense hoje trabalha com uma linha de movimento, não com uma linha de força. Então, eles fazem alguns testes para esses atletas. Então, por exemplo, a gente vê muitos atletas fazendo agachamento com muito peso, principalmente no futebol. E ali no Atlético Paranaense eles estão abolindo essa situação, porque você não sabe se você tem uma boa estabilidade de joelho e se você tem uma boa mobilidade de tornozelo. Então, se você colocar peso em cima dessa disfunção, você vai agravar uma lesão que poderia acontecer mais tarde. Você pode antecipar esse processo.
E todo esse banco de dados, né, que o time do Atlético Paranaense faz, outras equipes também têm um processo similar, contribui, não é, professor, para, quem sabe, prever algum tipo de lesão. Não é, um atleta que apresenta um desgaste muito grande pode ser poupado do jogo efetivamente, como também de algum trabalho específico de preparação, né?
Correto, Ricardo. Então é bem isso. Então, até, e é por causa desses dados que eles fazem a programação da semana. Então o jogador está muito desgastado, então o grupo que jogou mais de 75% faz um trabalho à parte, aquele grupo que jogou menos de 75% ou não entrou na partida tem um trabalho com uma carga diferente. Então eles conseguem equacionar as cargas dentro do trabalho, dentro do dia, dentro da semana, graças a esse trabalho todo da preparação física.
E lá no CT do Caju, qual foi o profissional que esteve apresentando, né, os equipamentos, apresentando toda essa estrutura para poder realizar esse trabalho?
Isso, eu estive então com o preparador físico Marcelo Lins Martins. Então, dentro dos clubes que ele trabalhou no Bayern de Munique de 2008 até 2013. Então, ele participou de toda aquela campanha do Bayern de Munique, da Tríplice Coroa, junto com o Jupp Heynckes. Porque o Atlético hoje, juntamente com o Flamengo, são os dois clubes no Brasil que tem uma assessoria de fora, que é uma empresa que auxilia na preparação física, que é a Exus. É uma empresa americana do profissional Mark Verstegen, que é o atual preparador físico da seleção alemã de futebol, e ele criou essa empresa. E esse menino é um brasileiro, esse Marcelo, ele fez o mestrado dele nos Estados Unidos, e através desse mestrado ele conseguiu uma vaga dentro dessa empresa. Trabalhou no Chivas de Los Angeles, que é a equipe de futebol, trabalhou com um uruguaio, e esse uruguaio daí foi para o Catar e levou ele como preparador físico. E aí depois, quando o Klinsmann, o Jürgen Klinsmann, atual treinador da seleção norte-americana de futebol, foi para o Bayern de Munique, ele convidou esse uruguaio, que era o treinador lá, que o Marcelo era preparador físico, e aí comentou com esse preparador, com esse treinador uruguaio, disse que precisaria de um preparador físico que tivesse uma linha diferente de trabalho. E aí esse uruguaio indica o Marcelo Lins, que aí ele vai para a Alemanha e fica durante esses 5 anos lá. E aí ele retorna para o Brasil, em contato, o Atlético contrata a empresa e a empresa indica ele. E ele vem como uma espécie de coordenador da preparação física. Então eu consegui trabalhar, ele me apresentou algumas coisas do CT que são novas, né? O CT está sempre sendo modificado. E também me levou em algumas reuniões, em algumas situações ali que, se não fosse por ele, eu não teria esse acesso, assim, sabe? Chegar no fisiologista, conversar com o preparador físico, vai no campo, o preparador físico que fica nessa linha com os jogadores que me acompanhei, todos os trabalhos que o David fez, o volante que quebrou uma costela num jogo, eu acompanhei todo o trabalho que o David faz desse pós-lesão, pós-fratura e quase voltando ao jogo, eu consegui acompanhar tudo ali.
Na questão técnica, o Brasil está oscilando bastante, né? Desde os 7-1 está um pouquinho complicado para a seleção brasileira ser respeitada como foi em anos anteriores. Mas pelo que o professor pôde acompanhar nesses 2 dias lá no CT do Caju, o Brasil é realmente excelência na questão médica de recuperação física de jogadores?
Isso mesmo, isso a gente pode garantir e na preparação física também. A parte de preparação e agora a parte mais de recuperação física, que a gente escuta muito os treinadores falar, o Carlinhos Neves também é uma referência, né? Sou ator, também paranaense que trabalha no Atlético Mineiro agora. Então hoje o preparador físico, ele é preparador físico na pré-temporada e durante a temporada ele é mais um recuperador físico do que ele prepara o jogador. Então a grande preocupação é o recuperar, que nós sabemos que nós moramos num país continental, por exemplo, vamos dar um exemplo do Atlético hoje. Para chegar em Chapecó, eles saíram de Curitiba ontem, depois do meio-dia, foram a Campinas, de Campinas vai a Chapecó, de Chapecó pega um outro voo, vai até Recife para jogar no sábado, 18h30. Depois, no domingo, voltar para Curitiba. Então não tem tempo de treinar, é aeroporto, hotel, campo, jogo, volta. Então todo esse processo já começa a ser feito durante essas viagens já. Parte de nutrição, hidratação. Então, são coisas que às vezes a gente não se percebe, né? Que existe toda uma equipe, todo um trabalho voltado com vários profissionais para que aquele jogador esteja ali jogando aqueles 90 minutos que a gente vê na televisão. E aí muita gente dá muito pitaco, né? Às vezes, ah, não, porque o jogador não consegue isso. Mas a gente não mensura essa situação. Então, para eles virem aqui do lado da gente, aqui em Chapecó, eles têm que ir a Campinas para de Campinas descer a Chapecó.
E nesses dois dias, professor, de experiência, de poder acompanhar essa realidade, não é? Porque é uma estrutura muito boa do Atlético Paranaense, não é à toa que a seleção da Espanha utilizou o CT do Caju para poder realizar a sua preparação ali para a Copa do Mundo. O que a gente pode trazer de realidade aqui para as nossas cidades? Trazer para poder ser aplicado aqui em União da Vitória e também em Porto União. Tá certo que não temos nenhum clube de futebol desse porte, não é? Tem o Porto disputando o Catarinense, mas é uma situação totalmente diferente. E até mesmo de outras modalidades. O que o professor pode observar lá que pode ser aplicado aqui?
A questão do planejamento. Esse planejamento, você tentar organizar a tua semana de trabalho de uma maneira que ela seja coerente com as suas condições. Se eu não tenho uma nutrição muito elaborada, então eu não posso exigir demais desse menino ou desses meninos durante o treinamento. Então o que a gente vê às vezes é treinamentos muito longos, né? Treinamento com um volume muito grande e uma intensidade às vezes muito baixa. Então seria mais interessante fazer um treinamento mais curto, de uma hora e quinze, até uma hora e meia, com o trabalho de aquecimento e desaquecimento depois, alongamentos e tal. Então você consegue fazer um trabalho muito mais produtivo do que você às vezes vê as equipes treinando duas horas e meia. Então se torna um processo às vezes mais enfadonho, fatigante, e depois você não vai ter um acompanhamento nutricional, principalmente hídrico. Hoje você anda pelo CT do Caju, você vê em quase todas as portas alertando aos atletas, aos meninos, para que se ele já está sentindo sede, ele já está desidratado. Se a coloração da urina está amarelada, ele já está desidratado. E daí explicando qual que é o processo de um atleta desidratado. Então, um processo todo de falta de concentração, fadiga antes da hora, erro de passes. Então, eles se preocupam muito com isso e têm à disposição água, frutas, mel, o dia inteiro para esses meninos. E além das suplementações, né, que a gente sempre vê aqui os nossos praticantes da academia fazendo suplementação. E eles têm uma suplementação antes do treino, uma suplementação durante o treino e uma suplementação pós-treino. Então, é um processo muito bem elaborado, bem estudado e bem organizado do clube. Então, que passa pela preparação física, a nutrição, a fisiologia, o corpo técnico também, o treinador, o Paulo Autori, e o seu auxiliar, o Bruno Pivetti, também se preocupam muito com isso. Então, pausas durante o treino para os atletas se hidratarem. E aqui a gente não vê isso. Começa o treino e vai até a final e ninguém às vezes toma água. Ou só a água, ou nem a água às vezes não deixa a pessoa tomar. Então a preocupação de todo esse processo, ela vem disso aí. E isso a gente consegue colocar aqui na nossa realidade. Não precisa ter muito conhecimento para saber que um atleta desidratado não vai render. Um atleta que não come fruta não vai render.
E essa oportunidade de passar esses dois dias no CT do Caju, em razão, claro, do seu trabalho desenvolvido ali com o Colégio São José, essa parceria, a equipe CAP São José, né?
Isso influenciou muito, né? Então a gente tem essa proximidade com eles, mas aí, como eu estava comentando com você aqui fora do ar, então conheci o Marcelo Lins no ano passado, em 2015, a gente foi fazer lá, todo ano a gente vai com as escolas, é convidado a ficar alguns dias lá, aí a gente conheceu ele lá, trocamos informações, e-mails, e aí sempre na dúvida mandava um e-mail, um profissional muito gabaritado, e não é um profissional que não esconde as informações. Então ele sempre dava recados por e-mail, mostrando algumas coisas. E aí um dia eu resolvi, não, eu vou tentar ficar lá alguns dias, né? Mandei um e-mail para ele, perguntei se poderia, se haveria a possibilidade. Ele falou que da parte dele não teria problema algum, só que ele precisaria de alguém da diretoria. Que ele falou, eu sou funcionário, eu não posso te trazer aqui, é meu trabalho, não posso trazer alguém de fora aqui, eu não sei como é que vai funcionar. Aí, aqui, conversando com uma pessoa ou outra, conversei com o Dr. Saulo Augusto Faria. Então, ele, não, mas eu conheço uma pessoa lá, vou te indicar. Aí, indicou, conversa com um, conversa com o outro, e deu certo. Aí, liguei para a pessoa, que é o psicólogo Dionísio Banazés, que algumas vezes ele aparece aqui em Porto União, deu aula na UNC. E aí, ele, não, pode vir aqui, Juca, tá, só vou conversar agora com quem manda no Marcelo Lins, que é o chefe dele, né? Então, o chefe dele é o Paulo Autori. Então, só vamos ver a época que você pode vir, em que dia. Daí, o Paulo falou, não, pode vir na segunda e na terça, que nós vamos estar aqui fazendo esse processo de recuperação, que é o que ele quer ver. Já aproveita e assiste aqui, e depois a gente viaja e vê algumas coisas. Aí, ontem, quando ele viajou, eu fiquei à tarde fazendo o trabalho com as categorias de base. Então, mais especificamente, o sub-20 e o sub-15 daí.
E esse acompanhamento, ele tem algum tipo de diferença ou é um acompanhamento padrão dessa de busca de informações dos atletas?
É, na verdade, foi bem isso, para a gente ver mais ou menos no sub-15, né, que trabalho que eles fazem lá, se é um trabalho muito diferente do que a gente faz aqui, e a gente percebeu que não é muita coisa diferente, então só a qualidade dos meninos é melhor, e no sub-20 já é um trabalho praticamente profissional, né, então eles têm todo um aparato, a mesma estrutura, não que o 15 não tenha a mesma estrutura que o profissional tem. Eles têm, mas eles têm o processo de ir para a escola, ainda ter as aulas de línguas. Então, às vezes, o treinamento deles não é tão fechado durante a semana. Às vezes treina só de tarde, às vezes tem um treino, porque tem os afazeres da escola. Então, ainda eles estão nesse processo bem da adolescência ainda. E já o sub-20, não, já treina dois períodos e treina forte mesmo.
Nos últimos anos, o professor se preocupando bastante com essa questão de buscar novos conhecimentos. Viagem para Costa Rica... Não é? Agora essa experiência também no Atlético Paranaense, outros aspectos envolvendo o livro, enfim. Isso comprova, né, professor, que o profissional, é até importante para o jovem que está acompanhando nossa programação, profissional que quer seguir esse ramo do esporte, né, tanto efetivamente como atleta, mas como treinador, né, fora das quatro linhas, podemos dizer assim, é fundamental esse conhecimento, porque o mundo gira de uma maneira tão impressionante que se não tiver atualizado, a chance de sucesso é quase que mínima, né?
Isso, bem colocado, Ricardo. Então, infelizmente, a gente tem ainda pessoas que acham que o estudo não interessa, ou que não tem... Mas bem como você muito bem colocou, hoje o mundo ele é muito dinâmico. O que era uma verdade absoluta 3-4 anos atrás, hoje já se coloca em discussão, já se questiona, já tem pessoas que vêm e falam de uma outra maneira. E aí, como eu estava conversando com o Marcelo lá, ele falou, na Europa é totalmente diferente. Agora aqui nós estamos começando a se equiparar um pouco mais. Então tem coisa, a gente ficou para trás mesmo no futebol. A gente ficou com essa ilusão que a gente era o país do futebol e a gente ficou deitado em berço esplêndido e achando que os jogadores iam decidir o jogo. E até o que a gente estava comentando ontem lá, é quem diria que Portugal ia ganhar a Eurocopa. Tinha seleções muito mais qualificadas que Portugal, e Portugal foi lá num trabalho coletivo, num pouco de sorte também, conseguiu ser campeão. Então, todo mundo está estudando e olhando o que esses caras estão fazendo, o que esses caras querem fazer para melhorar. E aí, unindo alemães, americanos e alguns outros países aí que às vezes a gente tira sarro, como Portugal. Portugal é um país que produz muito conhecimento sobre futebol. Foi mandado embora agora o Paulo Bento, mas é um bom treinador. Então, só que o Cruzeiro não deixou esse tempo para o treinador mostrar essa situação. Então a gente vê que tem profissionais aí e o Brasil está começando a trazer esses profissionais. Então eles estão vindo, estão começando a trabalhar. Muitos clubes têm estrutura para dar esse suporte para esses profissionais, que é o caso ali do Atlético Paranaense, que a gente tem um pouco mais de familiaridade e viu que existe mesmo todo um respaldo para que aconteça isso. Só que às vezes o torcedor não vê isso transformado em ganho, né? Os jogos não ganham, se bem que agora a equipe está bem, joga contra a Chapecoense agora pela Copa do Brasil, está ali a um ponto do G4, então a equipe está surgindo, que foi uma situação que nós conversamos lá com um dos preparadores físicos. Ele falou, a gente sabe que a gente faz um trabalho bom aqui, só que se não ganhar título, para a torcida não interessa, para a mídia não interessa. Então é um trabalho. Então, o Rafael Galhardo está lá agora, né, foi contratado pelo Grêmio, contratado do Grêmio. E aí também tive a oportunidade de conversar, uma conversa rápida com ele lá, perguntando das diferenças do Grêmio e do Atlético Paranaense. Ele falou, aqui tem coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Alguns exercícios aqui que eu nunca tinha feito na minha vida. Então um jogador já passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio, chega num outro clube dito menor e faz coisas que ele nunca tinha feito na vida. Então são essas situações que fazem a gente pensar. Então, e muito graças a essa parceria com essa empresa Exos americana, com esse menino que chegou lá, o Marcelo. Então conhecimento que está vindo de fora e chegando no Brasil. E é isso como você falou, é uma oportunidade às vezes ímpar na nossa vida para você poder ir lá e ter contato e ver o que eles estão fazendo e o que a gente fazia antigamente. Então esse trabalho de academia com musculação, peso, não existe mais. É mais um trabalho funcional mesmo, para fazer com que o jogador melhore, adorme sua habilidade dentro de campo e não seja pesado, não fique forte, muito grande, que isso pode até no momento atrapalhar a vida dele. Se a gente pegar o Ronaldo Fenômeno, foi o que aconteceu com ele. Levaram para a Europa, não, tem que ficar maior, maior. Chegou uma hora que o joelho não suportou.
E Qual o seu próximo projeto nessa busca por conhecimento? Já tem algo em vista, professor?
É, a gente está... Sempre quando a gente começa a fazer alguma coisa, assim, começa a ver algumas outras coisas, a gente começa a buscar, né, alguma coisa. Então, a gente sentou, conversou lá alguma coisa, assim, então, eu acredito que vai continuar sendo nessa coisa, aperfeiçoamento do futebol, né, então, só que acho que indo um pouco mais para esse lado da preparação física mesmo, dessa recuperação física, então, uma situação nesse sentido, assim, até estudos, pesquisas, aproveitar esses meus meninos que a gente tem... Conversei com um dos fisiologistas lá, ele fez um mestrado na parte da maturação física, né, dessas crianças, e maturação biológica, também troquei uma ideia. Vamos começar a colocar em prática algumas coisas aqui e começar a produzir algum conhecimento em cima disso com alguns dos nossos meninos talentosos para tentar comparar com esses lá do Atlético Paranaense, tentar fazer alguma situação assim.
Para encerrar, professor, a gente sabe que talentos não faltam aqui no da Vitória, Porto União e também na região em vários esportes. O que peca é na questão estrutural. De todo esse seu conhecimento, essa sua vivência, a realidade de Costa Rica, enfim, sempre estudando, né, a realidade de outros países, o União da Vitória pode girar essa chave no futuro?
Pode. A gente tem essa possibilidade, só que a gente precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. A gente precisa organizar isso. É aquilo que a gente falou, é planejar melhor quem vai trabalhar com o quê, quem vai fazer o quê, porque a gente consegue fazer isso. Dinheiro, às vezes, não é tudo. A gente só precisa ter a colocação da pessoa certa no local certo. E aí a pessoa precisa organizar, precisa conversar, precisa trazer a outra mão de obra para trabalhar essa criançada. Porque a gente, como você bem falou, a gente tem talento, a gente está participando do campeonato aqui, a gente vê, dá para montar 2, 3 times aí na cidade. E se você pegar a nossa micro-região, sabe Deus o que, que a gente pode tirar daí. Então, a gente fica vendo assim. O que falta, às vezes, é um pouco dessa situação só de dar um pouquinho mais de espaço, deixar trabalhar mesmo, fazer as coisas e fazer com que isso, a roda gire naturalmente mesmo.
Infelizmente, o imediatismo é uma palavra que persiste aqui nessa cidade, não só na nossa cidade, mas no Brasil. Paulo Bento foi um grande exemplo, né, que tinha a perspectiva de fazer um grande trabalho, mas o imediatismo acabou interrompendo essa questão, quem sabe, num futuro, essa mentalidade mude. Professor, obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa programação. Papo muito bacana. Poderia ficar um tempão aí conversando, história que não falta, né? E assunto poder repercutir e ter uma próxima oportunidade. Sempre bacana levar para nós, para os nossos ouvintes, pessoas como o senhor, né, que sempre estão buscando agregar conhecimento, sempre com o bem, né, com o objetivo de melhorar o esporte aqui nessa cidade. Obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço, Ricardo, e agradeço aqui a Rádio União e ao Grupo Verde Vale por essa oportunidade de estar aqui de novo.
20 minutos para as 13 horas. É filho nosso aí de Porto União, de Onde Vitória, lá do bairro Cristo Rei. Meu aluno, quando menino, lá no Pedro Machuque. Hoje, professor Pasgadalo São José, Douglas Tages. Momento mulher, momento feminino. Eu tenho a Miriam Verne numa entrevista, porque ela é aqui de São Miguel da Serra. Mulher, 19 anos, e ela vestiu a camisa da seleção brasileira sub-20 e foi campeã sul-americana de futsal sub-20 feminino em Assunção, no Paraguai. 6 jogos e 6 vitórias. Um destaque grande da seleção brasileira. Ela que nasceu em São Miguel da Serra, começou jogando o futebolzinho lá na escolinha dela, até ela fala do Mica, Mica Clark do Iguaçu, né? E ela escolheu esse caminho e vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 e foi campeã sul-americana. E ela dá uma entrevista bacana para o Ricardo Silveira. Eu trago aqui agora no Linha Aberta desse sábado.
Conversa neste momento diretamente da cidade de Lages, em Santa Catarina, com o atleta Miriam Verne. Ela que é natural aqui do município de Porto União e que nos últimos dias, com a Seleção Brasileira de Futsal, conquistou o Sul-Americano Sub-20 no Paraguai. Ela vai conversar com a gente a respeito dessa competição, contar um pouquinho da história dela, que é muito bacana. Ela é jovem, mas já conquistou muita coisa dentro do esporte. Miriam, primeiramente, boa tarde. Obrigado por atender nossa reportagem. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa conquista. Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde aí a todos de União da Vitória. A caminhada foi um pouquinho longa, né, bem complicada, iniciando com 14 anos de idade, saindo para caçador, pelo fato de não haver esse esporte tão avançado aí em Porto União, União da Vitória, né. E essa conquista sul-americana foi um sonho, né, realizado, graças a Deus, com sucesso inédito, primeira competição de sul-americano sub-20, E graças a Deus foi uma conquista sendo inédita e linda, né? A gente conseguiu realizar todos os jogos e todas elas com vitória.
Então uma campanha 100% de aproveitamento, foram quantos jogos ao longo do Sul-Americano, Miriam?
Bom, a gente fez 4 jogos de chave, né? Aí fizemos semifinal, final e final, contando ao todo, então 6 jogos.
E pelo que a gente ficou sabendo, você foi escolhido uma das destaques de todo o Sul-Americano, né?
É, digamos que foi, né? A gente se preparou bastante para fazer bonito, né? E é isso, é o nosso trabalho. E apesar de não ser tão bem divulgado, né? A gente se esforça muito e agradece aí a todos que sempre incentivam o futsal feminino e também o futebol feminino, que não é tão bem visado.
Miriam, você destacou até no início da nossa entrevista, né, que precisou sair aqui do Vale do Iguaçu para poder ir para outra cidade e ter a possibilidade de demonstrar o seu talento, né, tanto no futsal quanto também no futebol. Como é que surgiu o esporte, no caso, essas duas modalidades para você? Como é que surgiu o futebol e o futsal na tua vida, Miriam?
Bom, eu comecei no colégio ali em São José, no Frei Deodato, né, praticando o futsal ali no colégio mesmo. E a gente tinha a escolinha também, na categoria de base, até o professor Mica treinava os meninos ali no campo, aí começou a aparecer algumas mulheres e enfim, foi aparecendo esse gosto, né, essa paixão pelo campo, e aí no colégio eu conheci o futsal, e foi assim, algo muito incomum, né, quando a gente entra em quadra, o coração bate mais forte, e aí com 14 anos eu tive que sair, né, como eu havia dito no início da reportagem, para caçador. Aí então foi aumentando esse desejo de querer jogar, de incentivar até as outras meninas a começar a jogar. E venceu esse preconceito, né, que hoje em dia não é tanto como antigamente, mas ainda tem esse preconceito de menina jogar e tudo mais.
E nessa questão, Miriam, que você teve que sair já com 14 anos, né, da sua casa, né, para poder buscar o teu sonho, o que foi mais difícil? Enfrentar essa realidade nova, adversárias diferentes que você encontrava por aqui, ou a questão da distância, a saudade da família?
Acho que o que mais bateu foi a saudade de casa, né, que a gente estando em casa tem a comodidade, né, de estar ali com a mãe, com o pai, o carinho e tudo, e esse foi o que bateu mais forte. Mas como eu disse, né, a paixão pelo futsal sempre foi batendo mais forte, e a gente, os clubes sempre proporcionando estudos pra gente, e ocupando cabeça foi ficando, como posso dizer, a gente foi se acostumando, né, com a saudade de estar com a mãe e com o pai.
E você agora está participando, né, da equipe Leoas da Serra, aí na cidade de Lages. Conta um pouquinho para a gente, Miriam, como é que é a estrutura, o futebol feminino, o esporte, né, o futebol, o futsal feminino, eles têm ainda uma dificuldade, né, de patrocínio, de estrutura. Você pode contar para a gente o que você tem à tua disposição para poder desempenhar o teu trabalho da melhor maneira possível aí na cidade de Lages?
Então, eu atuei também 2 anos em Blumenau antes de chegar até aqui. E o fato de eu estar aqui hoje foi justamente a falta de patrocínio que houve em Blumenau. Aí acabou que a equipe de lá se encerrou, a equipe era tudo. E aí em casa eu conversando com uma amiga minha, me indicou para Lages e disse que aqui era bom, o projeto estava crescendo. E quando eu vim para cá era isso mesmo. Apesar das dificuldades que tem no futsal, a cidade de Lages apoia bastante o futsal feminino. Hoje até a gente tem os polos de iniciação com meninas de 8 a 16 anos. Em torno de 400 meninas a gente tem aqui. Esse time, o Leoas da Serra, é uma equipe que proporciona pra gente estudo, muito carinho, assim, pela gente que vem de fora. Então agora tá crescendo cada vez mais esse futsal aqui na cidade de Lages, justamente porque o pessoal daqui incentiva bastante as meninas no futsal.
E E no momento você está sozinha aí em Lages, tem algum familiar que está morando junto ou visita com frequência? Como é que está essa questão?
Não, aqui a gente mora, eu moro na casa de atleta, que em torno de 7 meninas. Aí temos também uma outra república, né, como dizem, que tem em torno de 12 meninas. Familiar aqui eu não tenho não, mas como estou na faculdade, a gente conhece pessoas, né, familiares, famílias solidárias, que a gente acaba criando um vínculo, né. Hoje eu tenho eu posso dizer, uma família aqui, né, que meio que adotou também, e isso ajuda um pouco a amenizar a saudade da mãe e do pai lá de casa.
E conta um pouquinho pra gente, Miriam, como é que é a tua rotina? Você falou que tem a possibilidade do estudo, isso é muito importante, né? Que a carreira profissional, nem sabe até qual período, né? Vai ter a possibilidade de estar em alto nível ou também condições físicas. Conta um pouquinho pra gente a tua rotina.
Então, no período da manhã a gente tem academia, fazemos geralmente 2 a 3 vezes por semana. No período da tarde, segunda, quarta e sexta, a gente faz treinos das 4h30 às 6 horas, depois faculdade. E nas terças e quintas temos os polos no período da tarde, aí realizando o estudo no período da noite, com o treino ainda das 10 à meia-noite. Então, geralmente, terça e quinta é um dia bem cansativo, assim, que a gente dá aulas nos polos no período da tarde. Aí tem a faculdade e ainda à noite, das 10 à meia-noite, tem o treinamento 4.
Miriam, pensando agora em futuro, você conquistou esse título importante com a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20, já tem uma perspectiva, naturalmente, de seguir nas demais categorias e chegar à equipe principal da seleção brasileira. O que você pode almejar de futuro, poder destacar aí pra gente?
Bom, eu almejo muito a seleção brasileira principal, né? E conquistar aí mais um mundial, e que as meninas já vêm fazendo bonito, né? São 6 edições do futsal feminino e as 6 edições do Brasil. Então, isso é um almejo muito, a seleção principal. Mas também não deixar o estudo de lado, né? Eu pretendo me formar em educação física para poder ajudar essas meninas de categoria de base e também a construir o mesmo sonho, a realizar esse sonho, né, que algumas aqui a gente vê no olho delas, quando elas olham para a gente vestindo a camisa amarela, a gente vê que ali também tem o desejo de vestir a amarelinha.
Miriam, você está com quantos anos?
19.
O que você pode falar para as jovens da tua idade, um pouquinho mais nova, que tem também esse sonho de serem uma atleta de futebol ou de futsal, que tem aquela dificuldade, né, de driblar o preconceito que infelizmente ainda existe, né, ainda no nosso país? O que você pode falar para essas jovens que almejam ser uma atleta profissional?
Olha, primeiramente não desistir, né, do sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. E também dizer que o importante talvez não seja lá no final, quando tiver lá, mas sim a trajetória, a história que você vai construir dentro do futsal. Como eu agora tive o prazer de estar representando a seleção brasileira no primeiro Sul-Americano Sub-20, né? Então eu espero que daqui para frente sejam mais meninas, talvez, aí da cidade mesmo, de Porto União da Vitória, do berço de onde eu saí. E espero que esteja mais meninas com esse sonho, que não desistam. É difícil, mas a gente vê que o futsal tá sendo mais valorizado, porque também temos pessoas lá em cima na CBFS que tá olhando pra gente, que tá vendo que o futsal feminino do Brasil tem potencial para aparecer muito e trazer muitos títulos aí para o Brasil.
Miriam, eu te agradeço demais a sua participação aqui na nossa programação. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas, né? Com certeza você é um orgulho muito grande aqui para as nossas cidades. O pessoal de São Miguel da Serra que está acompanhando a programação deve estar muito orgulhoso de você ser de lá e ir levando o nome de nossa região mundo afora com as suas conquistas. Ele pode perceber, né, nas suas palavras, uma garota centrada, né, focada nos estudos e também no esporte. Futuro maravilhoso, com certeza, você tem pela frente. Mais uma vez, obrigado por atender nossa reportagem.
Não, que é isso, eu que agradeço a todo o pessoal aí que teve na torcida. Apesar de não conhecer, agora acredito que estão mais cientes, né, do futsal feminino. E espero ter muita gente ainda torcendo pela gente, de mandar um abraço para todo o pessoal de São Miguel da Serra e Porto União, que esteve torcendo, e em especial o pai Roland e a mãe Leonie também, que estão aí, dizer que estão com saudade.